Dias, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Hugo Carneiro, depois de ouvi-lo e conhecendo o programa do Governo da AD, só há uma conclusão a tirar. O PSD e o CDS, e já agora o Chega e a Iniciativa Liberal, não estão minimamente interessados em assegurar maior justiça fiscal. A proposta de lei para o IRS é um engodo, é uma armadilha para enganar os trabalhadores e os reformados. A esmagadora maioria dos reformados não verá nenhum cêntimo com a proposta do Governo. Aliás, não é por acaso que as simulações do Governo começam em pensões de 1.000 euros, quando a maioria dos reformados oferece menos de 510 euros. Os mais de 850 mil trabalhadores que ganham o salário mínimo nacional nem um centavo verão. Que ninguém se engane, o pequeno alívio de 40 euros anual para um salário bruto mensal de 890 euros contrasta muito com os 400 euros de bónus para salários de 7 mil euros. São 10 vezes mais. E pergunto, Sr. Deputado, é isto a que a direita chama justiça social? É uma injustiça fiscal sempre embrulhada na estafada conversa da classe média. Não é por acaso que as simulações do Governo pararam nos 3 mil euros brutos, porque não as fizeram para quem ganha mais de 7 mil, Sr. Deputado. A verdade é que se a AD quer mesmo baixar os impostos para a classe alta e não para os trabalhadores e os reformados. Já agora, em matéria de justiça fiscal, pergunto, Sr. Deputado, porque é que não alivia no IVA sobre a eletricidade, o gás e as telecomunicações? Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, Sr. Deputado Carneiro, não podemos confundir justiça fiscal com privilégio. Quando temos reformados residentes não habituais que pagam 10% de taxa de imposto, independentemente da sua reforma, ao lado de reformados portugueses que trabalharam a vida inteira e que têm que pagar o imposto às taxas que qualquer trabalhador paga, isto não é justiça, é privilégio. Quando aprovou um IRS jovem que beneficia muito mais quem é muito mais rico, isto não é justiça, é privilégio. E da mesma forma, não é preciso alterar a taxa dos escalões mais altos para beneficiar os escalões mais altos. Porque quando mexe nas taxas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto escalões, está a beneficiar quem está no oitavo escalão. Porque quem está lá em cima beneficia cumulativamente das reduções de taxa nos primeiros escalões. O que é que eu quero dizer com isto? Quem ganha 8 mil euros por mês, 9 mil euros por mês, 5 mil euros por mês, beneficia quando é reduzida a taxa do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto escalão. Não tem de ir reduzir a taxa do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono escalões, porque isso faz com que o impacto seja regressivo, faz com que o impacto seja muito maior para quem ganha muito mais. Mas, Sr. Deputado, já que estamos a falar de justiça, eu pergunto-lhe qual é a justiça de um contrato de crédito à habitação posterior a 2011 não poder deduzir os juros do crédito à habitação. Quando os preços da habitação mais subiram, quando os juros mais subiram, quando a habitação pesa tanto no rendimento das pessoas, não seria muito mais justo e mais prioritário permitir a dedução dos juros do crédito à habitação? É esse o desafio que lhe faço e é isso que lhe pergunto.
Obrigado. Sr. Deputado Rui Tavares do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Há uma parte deste debate que é certamente de bom senso, senso comum. É melhor aliviar a carga fiscal sobre a classe média e os trabalhadores do que não o fazer. É melhor fazer algum alívio, por pequeno que ele seja, do que não fazer qualquer alívio. Há uma parte, no entanto, deste debate que é de um senso comum político, mais do que financeiro. Tem a ver com a concentração do debate no IRS e não no IVA. Já aqui foi mencionado, mas vale a pena explorar porque é que os partidos, nomeadamente os partidos de poder, se concentram na descida do IRS. Em parte, é porque a descida do IRS beneficia mais os que têm mais, quando ela é feita desta maneira, e beneficia classes médias e médias altas, que têm mais poder político, mais poder mediático também. Não beneficia, por exemplo, as classes baixas que não pagam IRS. Senhor Deputado Hugo Soares, já agora pode participar no debate ouvindo também. Não precisa só de interromper quem está a falar. O Senhor Deputado Hugo Soares sabe perfeitamente que 40% dos portugueses, os que têm menos rendimentos, não pagam sequer IRS. Não são tocados por esta descida. E, se é verdade que, em tempos, o IVA foi aumentado em Portugal, até por um governo de José Sócrates, imediatamente antes da Troika, no tempo dos PECs, estranha-se que, no afã de agora poder finalmente desfazer o que naquela altura foi feita, em que o PSD, aliás, se especializa, se esquece desta população. É que, na verdade, nós pagamos 23% de IVA em Portugal, na taxa normal, acima da média europeia, ao passo que o nosso IRS não está acima da média europeia. E pagámo-lo desde 2010. E acontece que isso é um problema também de coesão, porque nas zonas fronteiriças é mais fácil atravessar a fronteira e consumir em Espanha. Problema para Portugal. Porquê é que o PSD não quer revisitar o IVA? Tal como, aliás, o LIVRE propõe, e podem acompanhar as nossas propostas. Porquê é que não o querem fazer, por exemplo, no acesso a material para o combate às alterações climáticas, que está a ficar mais caro? Portanto, o desafio é muito simples. Senhor Deputado Carneiro, porquê é que não acompanham o LIVRE na descida do IVA? Muito obrigado.
Senhor Deputado Carneiro, 3 minutos.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhores Deputados, agradecer também as perguntas que foram colocadas. Eu, de facto, há aqui algumas perguntas que são transversais. Eu tenho alguma dificuldade em perceber as perguntas que apresentam quando dizem que alguém que não paga impostos porque tem um rendimento baixo, portanto, não é beneficiado com esta proposta. Se não paga impostos, o quê? Vai receber um subsídio? Como é que querem fazer isso? Eu não consigo perceber. Ou seja, reparem, senhores deputados, essas pessoas não pagam impostos porque o Parlamento e bem decidiu que os rendimentos eram tão baixos que essas pessoas não tinham que pagar impostos. É isto que é o trabalho do Parlamento. E, portanto, nós temos é que modernizar a nossa economia, puxar pela nossa sociedade para que as pessoas possam aumentar os seus rendimentos. Isso é que é o ponto central da discussão que eu gostava, quando colocam estas perguntas, de ver abordada e não é abordada. E, portanto, relativamente ao PCP, relativamente ao Bloco de Esquerda, também que referiu os escalões mais baixos que depois afetam. Eu percebo, Sra. Deputada Mariana Mortágua, na lógica da esquerda, e sempre foi assim, o confisco dos rendimentos é a solução para tudo. Aumentar a despesa do Estado à custa do confisco do rendimento da população. E nós não damos para esse peditório. Eu gostava de recordar, para quem esteve atento à intervenção que eu fiz, que desde 2018 até ao 6º escalão já existiram 5 mexidas que reduziram ou taxas ou fizeram o desdobramento de escalões. E aquilo que nós estamos a querer fazer agora é finalmente, porque foi bloqueado o ano passado, poder mexer nos escalões que afetam a classe média, os tais professores, os médicos, os engenheiros, os dirigentes da administração pública, todas essas pessoas. E eu não consigo perceber o motivo da discordância. E, portanto, aquilo que eu posso depreender é que, como tinham que dizer qualquer coisa, vieram dizer isso. Mas eu respeito, é a opinião de cada um, é o que é, e a gente vive bem com isso. Sobre a questão do IVA e do LIVRE, eu gostava de dizer ao Sr. Deputado Rui Tavares que, de facto, se nós baixássemos o IVA, nós estávamos a beneficiar quem consome mais.
Claro.
Eu acho que isso é evidente, Sr. Deputado. Através do IRS, o funcionamento do IRS permite tributar de forma justa a população em função dos seus rendimentos. E também acho curiosa a posição do PS, que aprovou o programa Regressar e que durante alguns anos não se importou de dar umas borlas fiscais a jogadores de futebol como o Otamendi, o Pepe e outros. E, portanto, não deixa de ser curiosa esta posição
da esquerda. Portanto, senhores deputados, para terminar, o apelo que eu deixo. Nós vamos ter novamente este debate na sexta-feira. Temos que resolver isto até dia 16 de julho em votação final. Eu faço um apelo, temos, se houver acordo para isso, eu faço um apelo para que isso seja possível, para ajudarmos os portugueses a pagarem menos impostos. Todos eles, da classe média, os têm menos rendimentos. É isso que nós queremos fazer. Obrigado.
Obrigado. Antes de passar à intervenção seguinte, só anunciar à Câmara que estão a assistir aos nossos trabalhos um grupo de 29 cidadãos da Câmara Municipal de Arouca e um grupo de 52 cidadãos de Penacova que estão a assistir na galeria. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Rui Cristina do Chega, 6 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Serviço Nacional de Saúde atravessa uma bancarrota de confiança e eficiência, consequência direta da gestão do Governo da AD e a má herança deixada pelo Partido Socialista. A ministra Ana Paula Martins regressou com pleno conhecimento dos problemas herdados de natureza estrutural e, mesmo assim, optou pela inércia, por anúncios pomposos e pela legitimação de práticas insustentáveis em vez de reformas corajosas. Permitam-me relatar um caso chocante. Uma grávida de 40 semanas percorreu 5 hospitais em 2 semanas. Setúbal, Barreiro, Garcia da Horta, Cascais e, finalmente, Santa Maria. Foi mandada para casa. Foi-lhe dito que estava tudo bem, até que a cesariana de emergência chegou tarde demais e a bebé nasceu, mas infelizmente não sobreviveu. Como é que é possível que uma grávida seja obrigada a percorrer 5 hospitais sem que seja devidamente assistida? Como é que é possível que 5 equipas médicas diferentes não tenham identificado esta situação de risco? Nós exigimos respostas e responsabilização política. Mas este não é um caso isolado. Na greve do INEM em novembro, um homem de 53 anos, no Pombal, sofreu um enfarte. O relatório da IGAS é inequívoco. Entre a chamada de socorro e a chegada do meio de auxílio, decorreram 1 hora e 50 minutos. E esta família ainda não recebeu apoio psicológico. Esta greve foi anunciada, mas o Ministério da Saúde escusou-se a antecipar medidas de contingência, optando pelo cúmplice silêncio. Senhoras e senhores deputados, o SNS está em colapso. 1.644.000 portugueses em médico-família e em 60% das vagas em medicina familiar não foram ocupadas. Isto resulta da incapacidade de atrair recursos e de carreiras desvalorizadas. O Conselho Fiscal, o Conselho de Finanças Públicas, confirma o déficit histórico de 1.377 milhões em 2024, superando até os anos de pandemia. A despesa subiu 9,1%, enquanto a atividade aumentou 1%. É grave ter-se gasto 465 milhões de euros em trabalho suplementar, o mesmo mecanismo que o PSD criticava fortemente quando estava na oposição. E, simultaneamente, o investimento em infraestruturas e equipamento mal atinge 2,4% da despesa total, negligenciando a modernização há muito anunciada e adiada. Mas há outros casos que demonstram aqui falhas graves de supervisão e controlo. Primeiro caso, dermatologista no Hospital Santa Maria faturou mais de 400 mil euros em 10 dias pelo SIGIC e recebeu mais de 51 mil euros num sábado. Segundo caso, dermatologista registou em seu nome cirurgias realizadas por internos enquanto se encontrava num desses sábados em Itália, tendo encaixado